dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais um 99 Vidas Bônus. Esse programa extra pra você que é um queridíssimo, ou queridíssima, ou queridíssime assinante do 99 Vidas. Estamos aqui mais uma vez, eu, Felipe Mesquita, junto com Evandro de Freitas.
Olá, jovens. Querido não dá, hein, Felipe? Lembra, Bruno? Querido não dá. Né? Chamar alguém de querido soa muito falso pra mim, mano.
Você acha?
Pessoa... Querido. Ah, e o Bruno. O Bruno é um queridão. Mano, não é um queridão, cara. Não é um, sei lá, eu acho um adjetivo muito falso.
Todo garçom é um querido,
não
que o
ouvinte não se... É, tipo, tá ligado? Tipo assim, parece que você tá forçando a proximidade com um cara que você nem é próximo. E aí, ah, conhece o Pimenta? Ah, eu conheço, pô. Pimenta é um querido.
Querido demais.
É, porra.
Bem mas... genérico, né?
É.
Mas está aqui o de fato, que é um grande querido meu, Bruno Carvalho.
Parça, esse é parça.
Oi.
Como que você fala, Bruno? Tipo, o Bruno não deve ter isso, né? Porque o Bruno é muito reservado. Mas se você tivesse que falar assim, tipo, você conhece muito aquela pessoa pra alguém. Você tá numa conversa com um terceiro, e aí esse terceiro fala do Felipe. Como que você falaria que o Felipe é muito próximo de você?
Felipe é meu chegado. Meu chegado.
Só isso? Brotherzaço.
Meu brother.
Eu falo assim, o Load. Porra, o Load é parça, eu tenho ele no Zap. Tá ligado?
Tem no zap
é o meu nível de assim. Tem no zap e eu sei que se eu mandar mensagem, o vagabundo vai responder.
É isso aí.
Esse é o nível máximo de conhecimento. Saber quem é, porra. A maior galera sabe quem é a gente aí. Mas se não tem no zap, não adianta nada.
Estamos aqui sem o querido Jurandir Filho, porque está dodói.
Porra, a gente tá fazendo rodízio de doentes, né, mano? Que merda.
Pois é.
Que época do ano.
Todos aqui temos que cuidar das nossas gargantas, afinal. Parte do nosso trabalho, do Jurandir, então, muito mais, né? Mas estamos aqui para responder as perguntinhas que vocês mandam lá na nossa área do 99 Vidas Bônus. Para você que é assinante, né? Tem uma... Quando você loga lá agora, tem uma área diferente, separada só para as perguntas. Então você pode ir mandando seus questionamentos lá, a gente vai lendo no bônus. E assim seguimos. Começando aqui com a pergunta do Márcio Correia. Vocês jogam no modo portátil em casa? Se sim, em que momentos?
Nunca. Só quando eu tô jogando R36S, aí é modo portátil.
É, R36S, o Switch é muito raro eu jogar no modo portátil em casa. Às vezes acontece, assim, aquela jogada enquanto acontece a cagada, às vezes rola no Switch. Mas rola mais no 36S também. Mas eu prefiro botar, por exemplo, falando de Switch, eu prefiro botar no dock pra jogar, assim. Parece que eu percebo mais as coisas.
Eu também, mano.
Sei lá, eu fico mais imerso mesmo quando ele tá na TV do que quando tá na minha mão ali. Apesar que eu posso ficar bem mais perto, né? Mas sei lá, eu sinto que eu tô perdendo alguma coisa jogando portátil não na televisão. E você, Bruno?
Cara, eu jogo, na verdade, bastante porque, assim, acho que eu até já comentei. É, eu tenho o meu pack de coisas que ficam no criado mudo do quarto, na cômoda do quarto. Que é o Kindle, pra eu ler antes de dormir, e aí os portáteis ficam lá. E aí portáteis é no geral. Eu deixo PSP, deixo Vita, DS, 3DS, que é o que eu vou jogar na hora. O R36S também. Então assim, o que, que eu tô jogando no momento? Aí eu jogo geralmente um pouquinho antes de dormir, ou eu leio, como eu falei, o Kindle e tal. Então eu jogo até relativamente mais portáteis do que console de mesa, mesmo quando eu estou em casa. Eu tenho jogado mais portátil, até acho que eu comentei do carro aqui, eu voltei a usar mais transporte público para ir pro trabalho mesmo, né? Para ir pro escritório e tal. E aí, como consequência disso, eu tenho tido mais tempo justamente para ler e para jogar nesse trajeto. Então eu voltei a jogar fora de casa e agora dentro de casa é o que eu falei. Eu jogo, eu tenho bastante... É o que eu mais jogo até, assim, como eu falei. Sempre antes de dormir eu dou jogadinha alguma coisa no jogo do momento. Jogo bastante portátil em casa, assim. Mas não jogo, tipo... Ah, eu vou fazer uma campanha de um jogo do, sei lá... Do Switch, não, aí eu prefiro
o Zelda.
Eu vou jogar.
Era muito raro eu jogar qualquer um dos dois
isso.
Zeldas aí.
Não, tem que jogar na TV, pô. Jogar na TV.
Apesar que o Link's Awakening e o Echoes of Wisdom, né? Que foi o.
Uh-huh.
Que veio depois, jogo da Zelda, Zelda de
mesmo,
fato.
Jogo da Zelda.
Eu joguei um pouquinho mais portátil, que ele é mais aquela carinha também, né?
Uh-huh.
Mas até eles eu prefiro jogar na TV, mas aí falar de Breath of the Wild e Tears of the Kingdom, esse aí só TV mesmo. E só aproveitar que pra mais uma pergunta do Márcio Correio que ele manda logo depois, perguntando quando vai rolar uma parte 2 com o piano que toca. Um baita programa,
né? É um dos meus favoritos da vida, mano. Bom programa, meu Deus.
Quem sabe a gente se organiza aí pra fazer uma segunda edição. Esse programa muita gente adorou.
E é bom que não tome strike, porque ele tá tocando ao vivo ali.
Sabe de nada, inocente!
É, quer dizer, né? Por enquanto não toma.
Mas já chegar esse dia, né? Strike de Performance.
Isso, de covers, de versões. Pergunta do Douglas Rodrigues aqui, meio um assunto recorrente, histórico no 91 Vidas, mas talvez bom lembrar. Olá, jovens, estou com mais de 70 horas de Hollow Knight. E pra ser sincero, não esperava nada do jogo, mas entregou tudo. Sei que a comunidade curte bastante, mas já ouvi vocês comentando em outros casts que o jogo não clicou pra vocês. Poderiam relatar o que foi que não agradou?
Na verdade, no meu caso é que não clicou, é que eu nunca parei, tomei vergonha na cara pra jogar de verdade.
O meu caso é o mesmo, assim, eu comecei a jogar no Switch uma época e, sei lá, joguei umas 10 horas e parei. Falei, putz, esse jogo é legal, mas tá, também tem
coisa
demais.
Caralho,
aquela sensação de se sentir sobrecarregado um pouco, assim, pela densidade do jogo. E até um pouco intimidado, assim, pela densidade do jogo também. E aí eu comecei a jogar uma época de novo no Xbox e foi a mesma coisa. Eu parei, tipo, quase na mesma parte. Esses jogos, assim, são difíceis, Metroidvania, às vezes, você não tá naquela vibe de você pegar e jogar.
Eu joguei umas 6, Felipe. Umas 5, 6. E, mano, parece ser um jogo assim, eu vou ter que dedicar muito tempo da minha vida aqui. Umas 30 horas, pelo menos, pra começar a entender e gostar pra caralho, tá ligado? E aí eu só não tive coragem, porque, porra, é muito difícil meter tanto tempo em um jogo só. Mas parece bom, tenho vontade. Queria estar no hype do Zico Song igual a turma tá aí.
Então, o meu caso às vezes a gente fica brincando aqui tudo, mas é muito, eu acho que é muito disso também, a questão de clicar, cara. A gente tá numa época, num ponto da vida, que não faz mais sentido a gente tentar investir tempo.
Ô Bruno, você tem a sensação de olhar um jogo e falar assim, quando eu aposentar eu jogo essa porra? O Hollow Knight pra mim é isso, tá ligado? Tipo, estou com todo o tempo, tem tempo. Oi, de sobra? Mano. Tenho, todos.
Total, viu?
Não é?
Eu tenho várias mídias dessas, tipo séries. Ah, o dia que eu não tiver nada pra fazer na minha
série,
vida,
eu tenho
mais
tanta, eu assisto essa aí. Série, eu tenho tanta. Não, o dia eu não vou ter mais nada, absolutamente nada pra me preocupar na minha vida. E aí eu vou passar o dia inteiro assistindo isso aí.
E é uma coisa que a gente até já conversou. Não existe jogo obrigatório, não. Tem que... Cara, não tem. E as pessoas entendem também que às vezes é questão de gosto, cara. Não vai clicar. A questão do Hollow Knight comigo foi muito difícil. Eu joguei, eu entendi a proposta. Eu sou um cara que ama Metroidvania, mas o jogo não clicou comigo. Eu não concordo com algumas abordagens do jogo. Ah, mas você tem que jogar mais pra... Cara, naquele ponto da minha vida eu tinha outras coisas pra fazer. Então, assim, e é normal, gente, né? Não quer dizer que o jogo é ruim. Muito pelo contrário, tem jogos excelentes que eu nunca vou jogar. E tá tudo bem,
sabe? E assim, já falando até do Silksong que o Evandro comentou, existe uma chance de quando ele sair, capaz de eu jogar ele e adorar ele sem ter jogado o próprio...
Sim.
Hollow Knight pode e no ser. Futuro volte, assim, pode porque ser. É essa parada muito de momento, né?
Uhum.
E vou falar uma parada também, que tô sentindo com o tal jogo aí que tá acontecendo. O Jurandir tá contribuindo muito pra isso.
Pra caralho.
Aqui na nossa bolha.
Quanto mais fala, menos
que
a vontade de jogar.
A síndrome jogo do macaco. A mesma síndrome jogo do macaco do ano passado aí, Black Myth: Wukong. Fala. Todo mundo fala. Você fala, nossa, velho. E você tá removido disso, você fica de saco cheio de só ficar ouvindo esse negócio.
Uhum.
E você começa... Ah, mano, isso aí eu não quero, não.
Aí você vai jogar e nem é tudo isso.
Eu não quero virar esse cara. Então, assim, tem esses efeitos também na época, tipo assim... Acho que quando a galera faz o pushback muito grande, você cria, às vezes, um...
Uma rejeição, é natural até, né?
É, sim.
Vou confessar que parte da razão de eu não voltar para Hollow Knight é justamente essa galera de que é o melhor... Vou falar que tem um pouquinho disso também, sabe? Não de eu não gostar do jogo, mas o fato de eu não querer voltar. É essa galera que insiste muito, tá ligado? Porque é uma coisa... Eu entendo quem gosta falar. Mas não seja esse cara, entendeu? Tipo, eu amo Persona. Amo Persona. Mas eu sei que eu sou exceção aqui. Eu não vou ficar todo o programa falando pra vocês, mano, joga Persona. Joga Persona. Mas quando a gente tem a oportunidade de falar de Persona, eu lembro que pra mim ele é o melhor RPG de todos os tempos. Mas pra mim, cara... Vou ficar fazendo o gospel of Persona, tá ligado? Não
tem
vou...
uns caras que parecem a igreja.
Exato, mano.
Não, ontem mesmo. Vou expor aqui. Posso expor? Shade? Jurandir mandou.
Já que ele não tá aqui.
Já que ele não tá aqui, escute aí na revisão e fique puto, Jurandir. Morta puto, morta as costas. Como você mandou do nada, absoluto nada. Ninguém tá falando nada no grupo. 4h26 da tarde. Como vocês não jogaram Clair Obscur ainda? É obra de arte dos videogames nos últimos 20 anos. Vai arrastar tudo no gote. Aí eu mandei aquele cachorrinho fazendo cara de nojo. Aí ele mandou, melhor história de jogo nas últimas gerações, tá doido? Sabe qual foi o que eu pensei na hora que ele mandou isso? Falei, mano, você joga 3, 4 jogos por ano, cara. Como é que você fala que é a melhor história das últimas gerações, tá ligado? aí é o que o Bruno falou, só afasta. É tipo o cara que vê uma série por ano e fala, caralho, é a melhor série da vida, você tem que ver. Porra, seu sushi, que tem 300 platinas, vira pra mim e fala, é melhor história das últimas gerações, aí eu vou falar, caralho! Aí
prestou uma credibilidade.
Tá ligado? Aí, agora o Jurandir, pelo amor de Deus, mano, sai daí.
Não dá. E a gente sabe que o Jurandir, ele é um pouco emocionado com o jogo, né? Então, se ele gosta, ele sempre dá essa exagerada. Então.
Sim.
Que é uma coisa boa também.
Também. Não
que
seja ruim.
Pra ele, principalmente.
Se... Exato.
Deve ser um jogo
esse,
foda,
mas... Esse nível de conexão.
50 horas.
Eu tava até falando com o Evandro aqui antes da gente gravar, acho que tem quase uns 10 dias que eu não jogo videogame. Eu tenho essas fases, assim, que eu fico jogando videogame pra caramba, aí eu fico uma, duas, três semanas, às vezes um mês sem encostar num videogame, aí eu volto e jogo um tanto de coisa atrás uma da outra. Tem que dar tempo ao tempo, e é um negócio que a gente sempre fala aqui, velho. É, jogue o que você se sentir confortável de jogar naquele momento. Se não tá aproveitando, se não tá gostando, larga, vai fazer outra coisa. O nosso tempo é muito curto e escasso, cada vez mais, assim. Então, é isso. É isso sobre o Hollow Knight, né? Mas assim, eu falei, se o Silksong sair esse ano mesmo, vai sair no Game Pass, né?
Uhum.
Então, é um jogo que existe uma chance de eu começar a jogar e gostar muito e...
Sim.
Quem sabe no futuro até voltar pro primeiro aí, pro Hollow Knight. Seguindo pra pergunta do Felipe Oliveira, ouvi o bônus do Super Mario Wonder. Geral falando muito bem. Super Mario Wonder valeria os R$450/R$500 da Nintendo hoje?
Nem.
Na internet tem uma galera reclamando dos aumentos porque considera os jogos da Nintendo infantis inferiores a jogos da Sony.
Não, calma.
Aí é
calma.
Outra besteira.
Depende do que a pessoa quer, mano. Isso aí
é dois pontos completamente diferentes. Esse negócio de considerar um jogo outro infantil e inferior a outro porque não tem gráficos ultra realistas, pra mim é uma gigante besteira, assim.
É. O que eu questiono é a desculpa da Nintendo. Pô, jogo tal exigiu horas e horas de trabalho, e por isso ele tem que custar. Isso aí eu questiono. Esse argumento eu questiono. Não é questão de ser infantil ou não o jogo. Mas o negócio de, não. O meu. Então o GTA vai custar $1 milhão.
Aí fudeu, é.
É, o GTA vai custar $1 bilhão.
O Blueprint lá, Felipe. 8 anos de desenvolvimento. Saiu de graça no Game Pass.
Porque assim, o GTA 6 tá em desenvolvimento desde antes de sair o 5. Então, e a gente tá falando que o 5 saiu. Vamos lembrar, 2013. A gente tá aqui 12 anos depois, quando ele sair vai ser 13. É isso que vai medir o quanto custa o jogo? Então, sabe, isso eu acho ridículo esse argumento, né? Agora, o jogo é infantil demais pra custar isso. Não, agora eu vou falar o meu caso. Eu pagaria, tipo, R$500 no Mario Wonder? Eu, particularmente, não. Eu. Porque eu não acho que é um jogo que, pra mim, justifica $500. Poucos
a
jogos...
A questão aí não é... R$500. A questão não é, não é nem sobre qualidade, né, Bruno? É sobre limitação financeira.
Exato.
Mesmo.
Você tem que ser muito seletivo,
sobre
cara.
Uma restrição 500, financeira.
R$500 é paulado.
Você pode demais, pegar né? O melhor jogo que teve no Switch 1 aí. Seja pra muitos Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, Mario Odyssey. Nenhum deles pra mim vale. O melhor jogo que teve no PlayStation 4, Last of Us Part 2, Horizon, sei lá o quê, God of... Não vale.
Exato.
Não tem a ver com... Não tem a ver com a qualidade do jogo, né? Tem a ver com a minha limitação financeira. Exato. Perante o poder de compra do Brasil, porra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra.
E é o que vai acontecer com muita gente. A gente vai ter que começar a ser muito mais... A gente já tinha que ser seletivo. A gente vai começar a ser muito mais seletivo ainda.
Tem um limiar. Vai ter o Death Stranding 2 aí. Paguei chorando, 300 e... Deixa eu ver. Eu vi aqui porque a Amazon me cobrou hoje. Ontem, sei lá. R$323 aí na promoção qualquer. Porra. Paguei chorando pra caramba.
E lembrando que
assim,
o Death Stranding 2 é aquele caso que a Sony subiu e deu um migué. Ah, não, gente, foi um erro e voltou pra essa
anterior,
né? Isso,
ainda não é um jogo de... Isso, é 350, né? Teoricamente, a Amazon e vários varejistas aqui, às vezes tem uns descontos, né? Uhum. Pré-lançamento, às vezes acontece. E foi isso. Mas, assim, até ele eu tô pagando chorando e pode ter certeza, velho, que daqui uns 2-3 meses esse jogo tá sendo vendido. Porque é assim que tá rolando.
Sim.
Aí o papo sobre pagar R$500 num jogo não tem a ver com o jogo, tem a ver com essa situação.
Exato.
Entendeu? Que é muito caro e você precisa de grana pra outras coisas e tudo mais, assim. É, não tem muito a ver com a qualidade do jogo ou não. E aí, de novo, isso vai variar de pessoa pra pessoa. Tem pessoa que esses R$500 não vai mudar nada, né?
É.
Mas não é o caso da grande maioria do Brasil, né?
Sim. Não, e tem isso também. Tem o valor, a percepção de valor daquele jogo pra aquela pessoa também muda. Por exemplo... Será que eu pagaria R$500 num GTA 6? Talvez, quando chegar o momento, não sei. Mas a percepção de valor daquele jogo, pra mim, é diferente.
Uma coisa que eu acho que valoriza muito, tipo assim, me justifica na minha cabeça pagar mais caro no jogo, é eu querer jogar no hype.
Também.
Então, assim, saiu GTA, vai estar todo mundo falando de GTA. Eu quero não ter spoilers ou descobrir coisas junto com todo mundo. Aí eu tô disposto a pagar o valor que for, tá ligado?
O meu esquema do Death Stranding foi meio isso, sacou? Eu quero jogar um lançamento por isso, mas se eu pegar jogos desse ano, até deixa eu pegar minha lista, se bem que eu acho que eu não joguei nenhum lançamento.
O Final Fantasy, o último que saiu aí, o 7, foi a mesma coisa.
Rebirth, foi a mesma coisa pra mim também.
Eu paguei o valor cheio, baixei no dia que saiu e comecei a jogar no dia que saiu. Então, assim, eu sei que eu tô
Astrobot
pagando
uns também.
R$150, exato. A mais do que
esse
deveria.
Tipo de jogo.
O conexão emocional também. Tem isso. Às vezes a pessoa, sei lá, gosta. Vou usar o exemplo do Mario. A pessoa gosta de Mario desde criança e tem na cabeça dela que ela quer ter todos os jogos do Mario. Então ela vai jogar e no lançamento ela vai querer jogar Mario. Então depende muito. Tem vários fatores aí, né? Só que é justamente essa percepção. Tem a percepção de valor. E aí a percepção de valor é diferente de preço. Percepção de valor é quanto algo vale pra você, né? A sua percepção de valor é diferente do preço. Agora, o preço dos jogos está caro? Sim. Principalmente na realidade que a gente vive. Global, porque a gente vive uma crise global. E no Brasil, principalmente, né? Por questão... Cara, o jogo hoje é um terço do salário mínimo, cara.
É doideira, mano.
E até por isso que eu queria questionar o pessoal que faz esse tipo de conversão burra. Que assim... Ai, mas se você converter o console dos anos 90 pra agora... Ele vai custar muito mais caro, $60 nos anos 90 hoje em dia é o equivalente a 120... Cara, é uma conversão boa, porque você tem que ver o poder de compra das pessoas naquele momento, entendeu? É um absurdo a pessoa ter que pagar um terço de um salário mínimo num jogo? É, independente de que momento da história nós estejamos,
cara. De que época da humanidade, né?
Exato, sabe? É um absurdo.
E aquela parada, nenhum jogo tá aí no vácuo, né? Vai ter outras coisas que você vai querer jogar, vai ter outras coisas que você quer gastar o seu dinheiro. Tudo isso vai mudar. Pode ser que tenha um momento que fala, pô, vou pagar R$500 nesse jogo aqui porque é a coisa que eu mais quero no momento. Isso vai de cada um, né? Mas assim, numa regra geral, o valor não é baseado esse valor exorbitante, se valeu ou não, não é sobre exatamente o jogo, é sobre o valor exorbitante.
Isso aí de que o Bruno falou de preço e valor, Felipe, é legal relacionar com comida também. Tem o canal do Mohamed lá, que é um ex-masterchef bom pra caralho. E ele tem uma série que chama Amador versus Profissional. E sempre eles passam umas receitinhas que teoricamente é muito simples, mas quando é um profissional fazendo, você fica, mano, por isso que essa porra custa o que custa quando você vai comprar num restaurante, tá ligado? Eu vi ontem o de torta de frango. Aí a mina amadora faz uma torta bem honesta, que parece muito gostosa, de liquidificador. Ela faz, sei lá, o processo todo em uma hora. O profissional chega pra fazer a torta de frango profissional, Bruno. Só o frango dele orgânico caipira... Fica 12 horas na marinada.
Caraca.
Só o frango, pra começar, só o recheio, tá ligado?
E
é etapa, tipo assim, o da mina vai ter, sei lá, 10 ou 15 etapas. O do cara tem umas 50, pô, pra fazer um pedaço de torta de frango. Então, assim, se você for num lugar top e o cara cobrar, sei lá, 30 contra uma torta de frango, vai ter gente que não entende o que tá feito ali, vai falar, caralho, tá caro pra porra. Mas, tipo assim... O cara gastou muito tempo e muitas técnicas e muitos ingredientes pra fazer aquilo ali, tá ligado? Então, essa percepção de preço e valor é muito individual também, né?
Sim.
Tem gente que, porra, o LOL é de graça e vai ver a pessoa gastou R$7.000 no LOL. Porque ela tem 70 horas de LOL, 70 mil horas de LOL.
E vai fazer sentido aí, pra ela, né?
É. É isso. Dito isso, R$500 é muito.
Exato.
Qualquer jogo.
Resumindo.
Dito isso, mesmo pro rico, ele sabe que R$500 é muito.
Tem duas perguntas aqui do famosíssimo Esse Cast Merece 99 Vidas e do Thiago Mursa. Eu vou anotar aqui pra gente responder quando a gente tiver um bônus dos quatro.
Olha aí.
Que são assuntos aí pros quatro. Então fica no ar aí também, até pra todos os outros ouvintes quais vão ser a pergunta. Então vou pular aqui pra pergunta do Daniel Henrique. Dando um bom dia, camaradas. Inclusive, estamos gravando de manhã, então é de fato bom dia. E a pergunta dele é... Jogar videogame e viver / respirar essa cultura já trouxe algum malefício na vida de vocês? Por exemplo, deixar de estudar pra algo ou perseguir uma profissão, estudo ou algum outro sonho?
Cara, sonho é muito grande, pô.
É.
Eu acho assim, quem mentir que nunca perdeu nada por causa de videogame, quem falar que nunca perdeu nada por causa de videogame, tá mentindo. E eu acho que isso é o lado ruim de quando você tá muito... Não só videogame, você tá muito em uma coisa só. Tipo, ah, sei lá, eu gosto de jogar... Sei lá, gosto de jogar futebol, assistir futebol e todo dia eu vou no estádio. Todo dia não, vai toda semana eu vou no estádio e aí, sei lá, vou perder algum compromisso por causa disso. Qualquer coisa em excesso é ruim e videogame faz parte disso. Sei lá, eu já deixei de ir em evento de família por causa de... Não vou dizer exatamente de videogame, mas por causa de coisas assim, sabe? E isso é ruim, isso é ruim. Então, na vida é importante ter equilíbrio, cara. Na vida é importante ter equilíbrio, então... hoje em dia, eu valorizo muito tempo com família, tá ligado? Então, assim, qualquer oportunidade que eu tenho de estar com meus irmãos, com a minha mãe e tal, eu vou e faço. Não quero saber. Ah, mas não quero saber. Eu vou. Tipo, tem compromisso de família esse final de semana? Tô lá, sabe? Porque já teve época que eu, putz, mano, vou ficar, sei lá, jogando. Vou usar o videogame, não exatamente o videogame, mas eu vou usar isso como um exemplo. Eu vou ficar aqui jogando videogame, não preciso ir. Ah, o pessoal vai viajar. Tá bom, viaja lá, eu vou ficar aqui, sabe? Então, a gente muda com o tempo também, né? Então é importante esse equilíbrio.
É, eu tive uma época ali que eu diria que foi pré-reload um pouco, uns 2 anos ali talvez, 2013 até primeiros 2 anos ali, 2017, que eu tava muito de cabeça nesse lado do business, nesse lado de por trás das cortinas da indústria, uhum. E contatos e ler muito e analisar todo e qualquer balancete financeiro de empresa. Eu não sei se eu não consigo falar exatamente o que, que eu perdi, mas eu tenho certeza que foi um tempo assim que eu dediquei pra isso, que na época foi até um escapismo de certa forma, foi a época que eu fui querendo largar a minha primeira faculdade, e eu tava focando mais isso até do que na minha faculdade um tempo. Aí eu percebi, pô, tem a ver tanto com, beleza, um pouco do interesse desse meio e tudo mais, e com a vontade de largar aquela primeira faculdade também, que não era muito a minha cara, né? E foi inclusive a época do Destiny também. O Destiny não foi uma parada que eu diria assim que
saudável,
eu deixei de fazer coisas. Acho que não foi tão saudável, mas eu não deixei de fazer coisas porque naquela época as coisas que eu tava fazendo eu simplesmente não queria mais. Então eu não tava abdicando de um sonho ou de uma meta pra, sei lá, pra jogar o videogame. Era um escapismo. Eu falei, eu prefiro jogar esse videogame do que investir nessa carreira que eu tava investindo assim, porque eu não gosto dela e tal. E eventualmente deu tudo certo, mas nessa época, eu lembro, por exemplo, no Réveillon de 2015 pra 2016, eu acho. Eu fui pra uma festa de Réveillon, e na época o Destiny, ele tinha você tinha as atividades semanais, que você fazia uma vez por semana, se não me engano era toda terça-feira que resetava. Só que você tinha as atividades diárias também, e elas resetavam, tipo, sei lá, 6 horas da manhã. Eu cheguei dessa festa que eu fui de Réveillon, 5h30.
Meu Deus, mano.
Fiquei acordado 30 minutos daquele jeito. Entrei, joguei as missões diárias que eu tinha que fazer pra pegar as recompensas lá, e aí eu fui dormir. Era um pouco disso, assim, mas acho que foi o máximo e tal. Mas é o que eu falei, era uma época meio confusa de eu não quero essa vida que eu tô direcionando a levar aqui, e o videogame é uma coisa tão legal, e essa parte, por exemplo, do jornalismo, da análise de mercado e tal, era um negócio que eu tava me dando muito bem na época, tinha conexões muito boas. E eu foquei nisso, pra mim foi bom pelo lado do reload também, até pra eventualmente estar aqui no 99 Vidas, foi muito bom essa época, mas foi um período da minha vida que o videogame tomou um papel muito mais forte que várias outras coisas, assim, teve um desbalanço, vamos dizer assim. E você, Evandro, nas suas jogatinas aí de Overwatch, não teve nada?
Mano, eu acho que foi bem de boa, tirando que o Overwatch me suga jogar outros jogos, mas eu acho que sempre foi bastante saudável. No começo, sei lá, segundo ano que eu tava muito na noia do Overwatch, que eu percebi que era meu jogo favorito da vida, teve um domingo especificamente que eu pensei, caralho, talvez eu esteja consumindo muito sobre esse jogo. Porque foi o seguinte, eu fiquei jogando muito tempo, aí eu parei de jogar e fui ouvir um podcast sobre Overwatch, aí assim que acabou o podcast, eu abri o YouTube e fui ver vídeos sobre Overwatch. E tipo, tinha passado o domingo inteiro e eu tava só vivendo Overwatch. Aí nesse dia eu pensei, caralho, talvez eu esteja exagerando nesse joguinho aqui. E deu uma diminuída, tá ligado? Mas olhando como vida e tudo mais, sempre foi de boa. Tipo, eu não acho que foi ruim, né? Quando menor, eu jogava pra caralho. Criança, adolescente, era tipo assim. O meu rolê era jogar videogame. Mas aí, por causa disso, é o que o Felipe falou. Desenvolvi amizades. Eu sempre achei muito legal essa parte social de jogar com a galera. Então, diferente de algumas pessoas que têm o videogame como, às vezes, um hobby muito solitário, tá ligado? Que faz a pessoa se afastar de viver em sociedade. Pra mim, sempre foi o contrário. Eu sempre joguei, sempre gostei de jogar no fliperama. De jogar jogo de luta, de jogar jogo de futebol. Então era um jeito de socializar também. E por incrível que pareça, quando eu era mais novo, eu era meio tímido. Então eu usava esse rolê de ser da galerinha do videogame pra ter aquele grupinho ali e andar junto. Então acho que, olhando no geral como vida, 40 anos de vida, não, em nenhum momento não me atrapalhou seriamente, não.
Pra fechar aqui, tem uma pergunta do Sketch Merece 99 Vidas, que é uma dúvida sobre os nossos bônus aqui, talvez. Eu sinceramente não sei a resposta, talvez vocês saibam. Ou não também. Apenas para efeito de curiosidade, vocês ainda possuem os arquivos daquela primeira versão do bônus, que saiu lá por volta de 2012, 2013? Acho que é 2013, né? Que começou o bônus?
Não lembro, mas ele tá falando daquele lá que o Bruno falava das revistas
isso.
E tal?
É isso que ele tá falando aqui. Sempre começava com o Bruno lendo um artigo de uma revista game da década de 90. Digo isso, pois eu tinha os episódios salvos em um HD externo antigo que, infelizmente, foi jogar no Vasco. Ou seja, foi de ralo. Essa parte da história do 99 se perdeu ou ainda existe a possibilidade de ser reouvida algum dia?
Cara, deve estar no Drive. Agora, onde? Só Deus sabe.
É, sim. Eu acredito que sim, ainda tenhamos os arquivos. É muito provável, mas... Será que volta um dia? Será que fica disponível pra galera?
Seria da hora ter o bônus do bônus, hein? Igual no Donkey Kong.
Caraca, já
vi. Deixa eu olhar no Drive aqui. Upar esses bônus, bônus secretos.
Botar uma tier nova de bônus, já pensou? Tipo, ó, você que é assinante tem a tier a Platinum. Aí a
Não, tem que ser um negócio que o Evandro falou aí, tem que fazer o código. Código da revista de videogame pra eu ouvir o Bruno falando, abrindo... Falando de revista de videogame.
Esse o Drive do 99 tá no e-mail do Jurandir.
Oh, pior que hoje seria muito fácil fazer isso, porque eu peguei agora uma estante só pra colocar as revistas aqui. Mano, tem muita revista, velho. Caraca, muita revista. Nossa.
Você não pensa em doar, não, Bruno?
Mas eu vou doar pra quem, mano?
Sei lá, pro
Que isso, Evandro? É a aposentadoria da filha dele aí, ó.
É, vende então.
Coleção.
No Mercado Livre.
Coleção,
né? Recebe vários olhar amigo.
Esse escritório do Bruno aí é a aposentadoria da Ana inteira.
E que o Bruno empacotar?
Só vender e comprar um apartamento.
Porra, falando em comprar um apartamento, mano. Fiquei sabendo que tem um cara vizinho lá, que o cara morreu. E os filhos dele estão indo atrás de fazer um inventário.
Uhum.
O velho tinha 500 imóveis, Bruno.
Caraca,
entre, 500? Entre Barueri, Carapicuíba e Jandira. Uhum.
Caraca, mano.
Imagina, maluco. Posto de gasolina, o cara era dono, várias paradas.
Mano. Falei,
caralho, imagina esses filhos, moleque. Tipo assim, 500. Imagina que cada um tá alugado por R$1.000, que seja. Todo mês o tanto que não entra na vida desse cara.
Esses filhos aí, se quiserem aposentar pra jogar Hollow Knight agora, eles já podem.
Porra, eles já podem. Pode. Já devia poder faz tempo, né? Já devia ser uma família pobrinha, mas caralho, mano. Imagina isso.
Mano, não
todo mês, todo ano o cara receber 500 IPTU, Bruno.
Não, começo do ano. Esse é a parte ruim também, né, mano? Caraca. Você vai se perder. Qual que eu já paguei desses 500 IPTU? Não sei.
Ah, contador, né, filho? Cansar nesse
nível. Nem é histórias que o povo conta, não. Porque eu comentei com o cara lá que tava fazendo a terraplanagem do terreno.
Uhum.
E ele falou, não, eu conheço esse cara aí, pô. Ele é famoso no meio da galera da construção. De tanta parada que ele já comprou e construiu com,
caramba,
com
a galera. Que... Eu não consigo nem imaginar 500, o que é ter 500 imóveis, mano. Não dá nem pra imaginar. Eu falei,
caralho, dinheiro faz dinheiro mesmo. Puta que pariu.
Oi, quem tem possibilidade de investir em construção civil aí é um retorno... Tem um cara que trabalhava lá, meu pai trabalhou no metrô daqui de Belo Horizonte muitos anos, né?
Uhum.
E tinha um dos seguranças lá, que ele morava numa comunidade, e ele foi comprando lote, barracão e fazendo pra alugar.
Uhum.
Quando ele aposentou lá do trabalho dele de segurança, ele já tava benzão e ele vivia só... Ele tinha acho que 12 ou 15 barracões pra alugar, assim, e vivia disso.
Vivia de renda.
Durante a vida, vivia de renda.
Essa é a meta.
Sabe que a aposentadoria,
né?
Muitas vezes é baixíssima, né?
É, porque, cara, só se dá uma
ao
merda
ao longo da vida
fudida.
Ele foi fazendo isso, né? E não, não, a galera às vezes, pra construir não, tem que construir uma casa, construir prédio, imóvel comercial. Pô, o cara lá na comunidade dele, construiu uma casinha simples, mas é isso que o Evandro falou. Pô, se é R$800 de aluguel vezes 12, vezes 15...
Tá maluco, é uma puta vida de suave.
Tá boneco, velho, mas a aposentadoria dele, ele tá boneco. Sem falar que é bem, né?
Exato.
Se não der, mas sei lá, tipo assim...
Rodando dinheiro ainda é um bem,
hein? É, e não vai, dificilmente vai se valorizar, mano. Só se der enchente, algum bagulho de natureza que te fode, tá ligado? Mas ainda assim dá pra ter seguro e tudo mais. Porque os caras ficam nessa aí, investimento... Todo mundo fala do famoso investimento 1% ao mês. nunca vi ele de verdade na minha frente. E ó que eu invisto dinheiro, mano. Vai fazer 10 anos, ó, desde 2016. Que...
Na teoria parece simples, né? Pô, render 1% é de boa.
É, né? Pô, não, pô, 1% é o mínimo que você vai conseguir. Nunca vi. E ó que eu tô nessa há mil anos. Então, cara, e assim, faz a conta, sei lá, você gastou 1 milhão, que é uma grana fodida pra construir um bagulho. Em algum momento isso vai se pagar no aluguel, cara. E depois você tá lá só ganhando lucro daquilo.
É, e a parada de construção civil é que... O imóvel construído, ele vale bem mais do que o valor que você pagou pra construir.
Tem exatamente. É. Cara, meu apartamento quase dobrou o valor de quando eu comprei. E eu comprei em 2016, vai fazer 10 anos. E eu não fiz grandes coisas, tá ligado? O entorno melhorou e aí a região valoriza, né?
Uhum.
Então, ouvinte, se você tem um dinheirinho aí, escute seu pai, compra um terreno. Compre um terreno e construa, que no futuro você vai ficar boneco.
Eu ouvi o meu pai só na parte do terreno. O terreno tá lá na roça, lá largado. Mas um dia.
Mas um dia vai. Um dia vai.
Prestador de serviço.
Um dia eu vou vender ele no desespero, precisando de dinheiro, é isso. Então foi esse o bônus. Mais uma vez, 99 vidas. Muito obrigado, meus amigos aqui, Evandro e Bruno. Melhoras juras aí. Tenho certeza que na próxima estaremos todos juntos, inclusive para responder essas perguntinhas que eu salvei aqui, que são boas, hein? Vão gerar polêmicas, discussões, talvez até brigas entre os membros do 99 Vidas. Mas é isso, eu sou o Felipe Mesquita.
Eu sou o Evandro de Freitas.
E eu sou o Bruno Carvalho.
E esse foi mais um 99 Vidas bônus. Até semana que vem.
My shoes, they took me for a walk. I guess we walked 100 blocks. Then it was time to go back. We were getting off the tracks. They said just one more cigarette, a drink or two would not be bad. My shoes, they took me to a bar. Quite soon I said, we're in a trap, we are. One shot made me feel brand new. Two, and all I thought was you. Dancing, dancing, dreaming of a neon light. Dancing, dancing, I've got you deep inside my mind. Dancing, 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 I've got you deep inside my mind. How sad is a dancer on his own? Too bad the steps, they all seem wrong. One shot just made me feel blue. Two, I'm getting through with you. One day I hope I might be right. One night like any other night. Your shoes will take you for a walk, and they will lead you to my door. Dancing, dancing, dreaming of a neon light. Dancing, dancing, I got you deep inside of my mind. Dancing, dancing, dreaming of a neon light. Dancing, just dancing, I got you deep inside of my mind. Dancing, dancing, dreaming of a neon light. Dancing, just dancing, I got you deep inside my mind. Dancing, dancing, dreaming of a neon light. Deep inside of my mind. Dancing, just dancing, dreaming of a neon light. Dancing, just dancing,